Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 12 de setembro de 2025.
E vamos ao destaque do dia, Brasil Soberano.
Governo publica lista de produtos atingidos por tarifa imposta pelos Estados Unidos.
Medida abre caminho para exportadores acessarem linha de crédito emergencial com juros mais baixos. Lucília Araújo.
O Plano Brasil Soberano garante 30 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Exportações para crédito com taxas acessíveis.
E exportações do agronegócio brasileiro superaram os 14 bilhões de dólares em agosto.
Uma alta de 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Você vai ouvir também alta nos serviços.
Setor tem sexto crescimento seguido em julho, de 0,3%.
E ainda cultura e história.
Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, é reconhecido como patrimônio afro-brasileiro.
Iniciativa quer garantir a preservação da história do local, que foi ponto de entrada de africanos escravizados nas Américas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov. Na sua TV aberta.
O setor de serviços continua apresentando dados positivos no país.
Em julho, o crescimento foi de 0,3% em comparação com o mês anterior.
É o sexto resultado positivo seguido, segundo o IBGE.
O volume de serviços, levando em consideração as tendências do período, ficou 0,3% maior que no mês anterior. Com isso, o setor atinge o patamar de 18,5% acima do nível pré-pandemia, fevereiro de 2020. No país, 12 das 27 unidades da federação registraram um aumento no volume de serviços em julho de 2025, na comparação com junho. Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, comentou os dados.
O destaque fica com informação e comunicação, que cresceu 1%, era impulsionado tanto pela parte de telecomunicações como pelo segmento de serviços de tecnologia da informação. O segundo impacto positivo fica com os serviços profissionais administrativos e complementares. O terceiro impacto positivo do mês fica com os serviços prestados às famílias, que tiveram uma variação positiva de 0,3%, impulsionado pelas empresas que atuam com parques de diversões e parques temáticos.
A empresa de Leonardo Melo, de marketing digital em Brasília, ilustra bem esse avanço. Segundo ele, o volume de trabalho aumentou, o negócio cresceu e o reflexo é a contratação de mais funcionários.
Tem hoje uma demanda muito alta no mercado. Acho que estão surgindo novas empresas devido à alta demanda, inclusive para automações dos negócios, né?
Na comparação direta com o mês de julho de 2024, o setor de serviços registrou variação de mais 2,8%. No acumulado do ano, o crescimento foi de 2,6%. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
As empresas brasileiras afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos podem ter acesso a linhas de crédito emergencial.
A lista de produtos com prioridade foi publicada hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Vamos saber mais com Lucília Araújo.
Mais de 9 mil itens estão contemplados. A lista inclui alimentos, máquinas, produtos químicos e manufaturados. Para ter direito ao financiamento, a empresa precisa comprovar que pelo menos 5% do faturamento anual veio de exportações desses itens, além de estar em situação regular na Receita Federal e na Procuradoria da Fazenda Nacional. O Plano Brasil Soberano garante 30 bilhões de reais do Fundo Garantidor de Exportações para crédito com taxas acessíveis. Empresas exportadoras vão ter prazo de até 10 anos para pagamento, carência de até 2 anos e limites que chegam a 200 milhões de reais para grandes empresas e 35 milhões para micro, pequenas e médias. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o financiamento pode ser usado tanto para capital de giro quanto para investimentos em inovação, adaptação da produção e compra de equipamentos. Consulte a lista completa de produtos e os critérios para acessar o crédito em gov.br/mdic. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
E o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que os Estados Unidos retiraram a alíquota de 10% das exportações brasileiras de celulose.
O ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin comentou que o Brasil segue trabalhando para fortalecer o comércio exterior com os Estados Unidos.
Cerca de 15 dias, os produtos que têm aço ou alumínio passaram para a chamada seção 232. E nós estamos juntos com o mundo inteiro, então não perdemos tanta competitividade, a não ser para os produtos produzidos dentro dos Estados Unidos. E há 3 dias atrás foi excluído do tarifaço a celulose, que estava com 10%, vem para zero. Também outras pastas de madeira, herbicida, ferrolina, virou zero. E nós estamos trabalhando para reduzir essa vida e até o contrário, fortalecer o nosso comércio exterior com os Estados Unidos.
E as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram mais de 14 bilhões de dólares em agosto deste ano.
Soja em grãos, carne bovina in natura e milho responderam pela maior parte do crescimento.
A China segue como a maior compradora de produtos agropecuários brasileiros, com mais de 5 bilhões de dólares, uma alta de quase 33% em relação a agosto de 2024.
Já entre os mercados em expansão, destacam-se o México, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América Latina, e o Egito.
Somente em agosto deste ano foram abertos 22 novos mercados, e desde agosto do ano passado, o número de destinos habilitados passou de 58 para 72.
Mais de 80 mulheres foram capacitadas nesse semestre para atuar em missões de paz da Organização das Nações Unidas.
O treinamento foi promovido no Centro de Operações de Paz Humanitárias de caráter naval da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro.
Participaram mulheres entre civis e militares, brasileiras e estrangeiras de 23 países, além de estudantes de 10 universidades e jornalistas.
O curso de Operações de Paz para Mulheres é realizado pelo Centro de Operações de Paz Humanitárias de Caráter Naval da Marinha do Brasil, o Copa Navio, no Rio de Janeiro. A iniciativa conta com a parceria do Ministério da Defesa e da Agência Brasileira de Cooperação do Itamaraty, e é a segunda vez que ela ocorre em 2025. A primeira edição foi voltada para alunas brasileiras civis e militares. Já a segunda, no segundo semestre, participou também alunas de outros países. O diretor do Centro de Operações de Paz e Humanitárias de Caráter Naval, capitão de mar e guerra, Adler Cardoso Ferreira, fala da importância de civis no curso.
Os civis são empregados nas questões políticas, na mediação do conflito, na identificação das causas raízes do problema de paz e segurança, nas medidas necessárias à proteção de civis, ao estabelecimento ou restabelecimento das condições de dignidade da pessoa humana.
A presença feminina nas operações de paz das Nações Unidas é essencial. Durante o curso, as práticas incluem simulações de resgate, sobrevivência e tomadas de decisões. O capitão de mar e guerra, Adler Cardoso Ferreira, comenta sobre essa preparação.
O sucesso dessas operações é muito mais provável de ocorrer quando a composição dessas missões em termos de pessoal é o mais próximo possível de 50% homens e 50% mulheres. Isso porque é a visão que cada gênero possui sobre as causas de um determinado problema de paz e segurança e as opções para resolvê-lo são absolutamente complementares. Então, é muito difícil ter êxito no combate aos problemas de paz e segurança existentes em determinada região sem a participação feminina. Um exemplo disso são as questões de violência baseada em gênero. É importantíssimo para o combate a esse tipo de violência a participação feminina efetiva no terreno, de forma a facilitar a conversa com vítimas.
A participação de civis nas operações de paz da ONU ocorre por meio de recrutamento aberto. A organização mantém plataformas online onde divulga vagas não apenas para as missões de paz, mas também para quartéis generais, agências, fundos e programas. Nessas plataformas são descritos os requisitos de experiência, qualificações acadêmicas e profissionais para cada função. Os interessados podem se candidatar e participar dos processos seletivos para preenchimento das vagas. Para a Voz do Brasil, Laís Guimarães.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos estão sendo ressarcidos. Já foram devolvidos R$1,290 bilhão.
Receberam os recursos mais de 2.300.000 pessoas que aderiram ao acordo feito pelo governo.
Até a próxima segunda-feira, 99% dos que assinaram o acordo terão recebido o dinheiro de volta.
Os pagamentos são feitos em até 3 dias úteis após a adesão.
Quem ainda não assinou o acordo pode fazer pelo aplicativo Meu INSS, Central 135 ou agências dos Correios.
E fique atento para não cair em golpes. O INSS não envia links, SMS ou mensagens pedindo dados pessoais. E também não cobra taxas nem solicita intermediários.
Mais de 14 milhões de pessoas saíram da pobreza em 2 anos.
São mais de 6 milhões de famílias que melhoraram a renda.
Esse número representa uma queda de 25% no Cadastro Único para Programas Sociais.
Aos 21 anos, a Kathleen Giovanna Araújo trabalha como assessora parlamentar. Mas para chegar à conquista do primeiro emprego, ela contou com a ajuda do programa Bolsa Família. Kathleen mora no Sol Nascente, uma região periférica do Distrito Federal, e foi mãe aos 13 anos.
Quando eu engravidei, já foi um baque, né, por ter sido muito nova. Tentei, né, procurar um jeito de trabalhar, mas aí minha mãe não queria que eu parasse de estudar. E consegui finalizar o ensino médio já por conta recebendo a Bolsa Família. E aí consegui finalizar a escola até os 18 só em casa estudando, né. Minha mãe já trabalhava, então essas contas de casa ficavam mais pra ela, né. O dinheiro mesmo eu usava só pra as fraldinhas dele, as roupas, o leite.
Mais de 6 milhões e meio de domicílios deixaram de receber o benefício do Bolsa Família. Família nos últimos 2 anos por terem aumentado a renda. Em 2023, mais de 26 milhões de famílias estavam em situação de pobreza. Já em junho de 2025, esse número caiu para 19 milhões e 500 mil, ou seja, aumentaram o patamar de renda no Brasil para pelo menos R$ 218 por pessoa ao mês nesse período. O secretário de Avaliação do Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Rafael Osório, explica que o crescimento econômico no país está gerando mais oportunidades para os beneficiários e o novo sistema identifica essa mudança de renda mais rapidamente.
O que nós reparamos de 2023 para frente, principalmente após a integração do Cadastro Único com outras bases de dados do governo federal, é que esse movimento que está acontecendo na sociedade brasileira de crescimento econômico, de aumento da oferta de empregos, de aumento do trabalho, isso, por conta das mudanças que foram feitas no Cadastro Único, está aparecendo mais rápido no Cadastro Único. A gente está tendo uma diminuição da faixa de pobreza.
Ao todo, 19 milhões de famílias, ou mais de 50 milhões de pessoas, recebem o Bolsa Família hoje. É o menor contingente de beneficiários desde julho de 2022. Reportagem Gabriela Noronha.
E uma das ações que ajudam no combate à fome é a merenda escolar.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar garante 50 milhões de refeições diariamente para as escolas do ensino básico de todo o país.
Para cuidar de todo esse processo, existem 8 mil nutricionistas que elaboram os cardápios, aliando as preferências dos estudantes com as necessidades de cada região.
Iogurte natural com morango e sucrilhos. O lanche da tarde agradou a turminha.
Tem fruta, é saudável e é bom para mim que eu jogo bola.
O lanche é mais nutritivo, tem pessoas que muitas vezes não tem lanche em casa para comer e aqui você pode comer e repetir.
Também o cereal que a gente recebeu hoje e o iogurte tá muito bom.
No Centro de Ensino Fundamental 2 da Estrutural, cidade a 15 quilômetros do centro de Brasília, estudam 1.218 alunos, divididos em 2 períodos. 800 deles são de famílias que recebem benefícios como Bolsa Família. A diretora da unidade, Juliana Gomes de Assunção, explica que os alunos podem contar com 2 refeições por turno, feitas com produtos frescos e saudáveis.
Nós recebemos os produtos toda semana, eles são frescos, eles vêm da agricultura familiar. Então, segunda-feira eu recebo verduras, frutas, terça também, quartas proteínas. Fazendo controle de qualidade em cima, né? A alimentação é uma parte muito importante da nossa escola.
A merenda escolar é garantida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, responsável pelo repasse de recursos do governo federal para atender os estudantes da educação básica nas redes municipal, distrital, estadual e federal. E entre as exigências do PNAE está garantir que os cardápios sejam elaborados por nutricionistas. Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pelo PNAE, fala da importância do nutricionista nesse processo.
A nutricionista ou nutricionista são os guardiões do nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar. É a pessoa responsável por fazer todo o trabalho de educação alimentar. São 40 milhões de alunos alimentados diariamente, com pelo menos 50 milhões de refeições, além de uma rede gigante de produtores locais que levam os alimentos para esse programa.
Juliane Moura Santos é a nutricionista responsável técnica pela alimentação da rede pública do Distrito Federal. Na hora de fazer o cardápio, coloca pelo menos uma vez por semana o preferido da meninada.
É a galinhada. Galinhada ganha sempre, assim. Então, entra ano, sai ano, a gente sempre tem que garantir que a galinhada esteja pelo menos uma vez por semana nos cardápios aqui da alimentação escolar do DF. Mas a gente também tem cuscuz, que é muito do Nordeste, a gente tem a polenta, que é do Sul, a gente tem outros gêneros que a gente consegue suprir aqui, mas a galinhada é o campeão.
O Brasil conta com quase 8 mil nutricionistas dedicados à alimentação escolar. Um desafio que alcança aproximadamente 150 mil escolas. E é esse batalhão de profissionais que garante que o alimento que chega a quase 40 milhões de estudantes em todo o país seja balanceado e adequado ao desenvolvimento dos menores. Reportagem Luana Karen.
Proteção aos Yanomami.
Já foram realizadas mais de 7 mil operações de fiscalização na terra indígena desde março do ano passado.
As ações coordenadas pela Casa de Governo em Roraima e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, já causaram prejuízo de R$ 491 milhões de reais ao garimpo ilegal e reduziram em 98% a atividade dentro do território. Foram apreendidos ouro, mercúrio, combustível e maquinário usado na exploração ilegal. As unidades de conservação no norte de Roraima funcionam como escudo de proteção, bloqueando rotas de abastecimento do garimpo. O ICMBio destaca que a presença constante nessas áreas é fundamental para enfraquecer a cadeia criminosa e preservar ecossistemas estratégicos. Além da segurança, a população Yanomami, estimada em 31 mil pessoas, também conta com avanços na saúde. Desde a emergência sanitária em 2023, o número de profissionais no território cresceu 169%. Todos os polos de atendimento estão em funcionamento e o primeiro centro de referência em saúde indígena do Brasil em Surucucu já começou a atender. Os investimentos federais resultaram em queda de 33% no número de óbitos nos últimos dois anos, com destaque para a redução de mortes por desnutrição, malária e doenças respiratórias. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
O sítio arqueológico Cais do Valongo, na região portuária do Rio de Janeiro, foi reconhecido como Patrimônio Histórico Cultural Afro-Brasileiro.
A lei sancionada pelo presidente Lula também garante a preservação do local como símbolo da memória do processo de escravização no Brasil e prevê fontes de recursos destinados à manutenção e custeio do patrimônio.
O Cais do Valongo, construído em 1811, foi o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas, tendo recebido cerca de 1 milhão de pessoas em 4 décadas.
A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ressaltou que a lei vai preservar o espaço que está sendo revitalizado, valorizando o título de Patrimônio Mundial.
A partir de uma parceria com o BNDES, todo o sítio histórico está sendo restaurado e revitalizado no museu a céu aberto, impulsionando também, obviamente, a cultura e a economia da região, né? Agora, com a lei, terá também diretrizes de proteção e valorização por sua condição de Patrimônio Mundial da Humanidade, título concedido pela Unesco em 2017.
Com combate ao racismo no ambiente digital.
Você pode colaborar na construção de políticas públicas sobre o tema.
Para isso, o Ministério da Igualdade Racial abriu consulta pública até o dia 15 de outubro.
Qualquer pessoa pode colaborar com sugestões de enfrentamento ao racismo na internet. Até o dia 15 de outubro, o governo recebe contribuições pela plataforma Brasil Participativo. A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial. Podem participar cidadãos, especialistas, pesquisadores, organizações da sociedade civil e representantes das próprias plataformas digitais. Basta ter uma conta gov.br. Cada um pode enviar até 10 propostas, apoiar ou comentar sugestões já publicadas. O objetivo da consulta é reunir dados, estudos de caso, evidências, diagnósticos e sugestões para combater o racismo nas redes sociais, aplicativos de mensagem e de relacionamento, buscadores e outras ferramentas digitais. As contribuições vão apoiar a criação de um documento com diretrizes para políticas públicas e ações de promoção da igualdade racial no ambiente digital. Para participar, acesse gov.br/racismo-digital. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, Estefânia Lima para a Voz do Brasil.
Você já imaginou como seriam as relações de consumo se não existisse uma lei que defendesse o consumidor?
Há poucas décadas, as pessoas viviam assim, sem garantias de troca, sem prazo de arrependimento para compras, sem regras claras para publicidade e contratos.
E foi para mudar esse cenário que há 35 anos o Brasil instituiu o Código de Defesa do Consumidor.
Trata-se de uma das legislações mais modernas e abrangentes do mundo, servindo de referência para outros países.
Saiba mais como o código pode ajudar a garantir o seu direito.
A Constituição de 1988 elevou a proteção do consumidor a um direito fundamental, mas ainda faltava uma lei que regulamentasse a relação entre empresas e clientes. Foi então que, em 11 de setembro de 1990, entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor, que mudou as relações de consumo no país. Mais do que um texto jurídico, o documento é um marco civilizatório e se tornou parte do cotidiano dos brasileiros, avaliou Paulo Henrique Rodrigues Pereira, secretário nacional do Consumidor.
Ele é um sucesso na medida em que ele criou uma rede de proteção ao consumidor, quer dizer, estruturou os PROCONs, estimulou as defensorias, os consumidores se educaram desse ponto de vista, as pessoas se conhecem bastante dos seus direitos, né? Fortaleceu aqueles que eram mais fragilizados na relação, inverteu determinados ônus da prova, deu direitos que não estavam nos contratos, ajudou o Brasil a ter relações mais justas e ter um ambiente de consumo mais civilizado.
O Código de Defesa do Consumidor também avançou no direito à informação e na proibição de práticas abusivas, por exemplo, e estabeleceu princípios que hoje parecem naturais, como prazo de arrependimento de 7 dias no caso de compras feitas fora das lojas físicas. Roberta Santayana, diretora de projetos de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, usou esse direito para conseguir o ressarcimento de um aparelho celular comprado pela internet. Já nos primeiros dias de uso, viu que os recursos não eram compatíveis com as suas necessidades e pediu o dinheiro de volta.
Na primeira troca de mensagens que eu tive com a empresa, eles me negaram. Então foi com a evolução das discussões, quando eu tive que invocar o código, é que eu consegui a resolução do meu problema efetivamente.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública atua para dar efetividade ao Código de Defesa do Consumidor, garantindo os direitos da população. Entre as iniciativas, tem destaque a criação da plataforma consumidor.gov.br, que permite a resolução direta de conflitos entre consumidores e empresas, de forma transparente e gratuita em um prazo determinado. Além disso, o Ministério da Justiça também apoia e integra a atuação dos PROCONs em todo o país por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, além de implementar programas de financiamento para os órgãos de defesa do consumidor. Reportagem Pablo Mundim.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom fim de semana.
Uma boa noite e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal fixa penas de até 27 anos para condenados do Núcleo 1 por tentativa de golpe de Estado.
Para o Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde não é obrigada a custear exame feito no exterior.
Eleitores de Sales Oliveira, em São Paulo, voltam às urnas para escolher prefeito e vice neste domingo.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou os 8 réus do Núcleo 1 da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre tentativa de golpe de Estado.
As penas vão de 2 anos para Mauro Cid, réu colaborador, a 27 anos para o ex-presidente Jair Bolsonaro, considerado líder da organização criminosa.
Além das penas de prisão, também foram estabelecidas multas para 7 dos réus.
Todos também foram condenados a pagar, de forma solidária, uma indenização de 30 milhões de reais por danos morais coletivos.
O valor foi imposto a todos os condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023.
Ao propor as penas, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, disse que a sanção deveria ser aplicada na medida necessária para evitar futuras tentativas de golpe.
Operadora de plano de saúde não é obrigada a custear exames realizados no exterior. É do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Ochoa.
Uma paciente ajuizou ação contra uma operadora de saúde para custear no exterior um teste genômico com indicação médica. A operadora negou cobertura, alegando, entre outros pontos, que o procedimento não integra o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Justiça de São Paulo julgou procedente o pedido da consumidora. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da operadora de saúde para negar o pedido da consumidora. De acordo com a relatora ministra Nancy Andrighi, a lei dos planos de saúde limita a cobertura ao território nacional, salvo se houver previsão contratual expressa para ampliá-la.
Motorista de ônibus receberá hora integral por intervalo de apenas 20 minutos.
A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a norma coletiva que reduziu a pausa. Anderson Conrado.
A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Via BH Coletivos de Belo Horizonte e Minas Gerais a pagar uma hora extra por dia em que o motorista não usufruiu integralmente o período de 60 minutos de descanso. A condenação decorre da invalidade da norma coletiva vigente entre 2014 e 2016, que estipulava intervalo de 20 minutos e a possibilidade de fracionamento em 2 períodos de 10 minutos.
Os eleitores de Sales de Oliveira, em São Paulo, voltam às urnas neste domingo para escolher prefeito e vice.
O novo pleito foi convocado porque o candidato eleito em 2024 teve o registro negado pelo Tribunal Superior Eleitoral após ser condenado por improbidade administrativa. Estevão Furtado.
Duas chapas disputam as eleições. Mônica da Silva Favarin e Natália Martins, do MDB/POD, e Thiago Alberto Camilo de Oliveira e Alan Felipe dos Santos, Republicanos/PL/PSD. A votação segue as mesmas regras das eleições regulares. Para votar, é necessário apresentar título regular e documento oficial com foto. Quem estiver fora do domicílio eleitoral pode justificar no dia pelo aplicativo e-título ou até 13 de novembro de 2025 pelo aplicativo, site do TSE ou na zona eleitoral.
Justiça Federal determina a criação de albergues para pessoas em situação de rua em Belém, no Pará.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
O município de Belém e a Fundação Papa João 23 têm até 45 dias para realizar a instalação de albergues provisórios com pelo menos 50 leitos, disponibilizar itens de higiene básica e garantir que as pessoas em situação de rua tenham acesso a serviços de saúde. Deve ser criado um plano de ação para tratamento psicológico e social de dependentes químicos. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 1.000, além da possibilidade de multa pessoal ao prefeito de Belém e ao presidente da FUNPAPA.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do INSS pede autorização ao Supremo para ouvir empresários presos nesta sexta-feira. Sancionada a lei que cria Carteira Nacional de Docente. Senador defende oferta de canetas emagrecedoras pelo SUS. Boa noite. A CPMI do INSS pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para que empresários presos hoje pela Polícia Federal possam prestar depoimento no colegiado na próxima semana. A prisão de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e Maurício Camisotti foi autorizada pelo STF, depois de pedido formulado pela CPMI. Repórter Alexandre Campos.
Preso pela Polícia Federal, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, é acusado de ser o operador do esquema de descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Segundo a Polícia Federal, ele repassava dados cadastrais das vítimas para associações e sindicatos. Em troca, recebia parte dos recursos desviados e pagava propina para os servidores do INSS envolvidos no esquema. Já Maurício Camisotti é acusado de ser sócio oculto de uma das associações que participaram das fraudes. Na opinião do presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, a prisão dos empresários é o primeiro passo para garantir a devida apuração dos fatos e impedir a ocultação do patrimônio roubado.
Nós temos outros suspeitos, pelo menos 19, que também precisam ir para a cadeia. São dirigentes de sindicatos, de associações que participaram, de empresas fantasmas que recebiam e desviavam o dinheiro roubado dos aposentados, o dinheiro público do nosso país.
O depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes está previsto para acontecer no dia 15 de setembro e o de Maurício Camisotti no dia 18.
A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe impulsiona os aliados a votarem um projeto que garanta uma anistia ampla. O líder do governo no Congresso Nacional considera difícil os senadores aprovarem esse tipo de proposta. A reportagem é de Érica Christian.
Aliados de Jair Bolsonaro querem votar na Câmara dos Deputados uma anistia ampla, geral e restrita para os envolvidos no 8 de janeiro e na chamada tentativa de golpe. O ex-presidente foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 27 anos de prisão por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, entre outros crimes. Os demais 7 réus também tiveram penas parecidas. A oposição não descarta impedir as votações na Câmara e no Senado até a aprovação deste projeto. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, disse que o Senado não vai se render a pressões.
Não vai ser com chantagem, tentativa de intimidação, que vão fazer qualquer proposta tramitar no Senado. Sabe qual é a anistia que interessa ao Brasil? É a anistia para 90 milhões de brasileiros deixarem de pagar imposto de renda.
O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério do PL de Rondônia, disse que a anistia será aprovada no Senado.
Uma vez saindo de lá e vindo para cá, nós já temos aqui mais de 41 senadores que assinaram andamento de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. São parlamentares que discordam daquilo que está acontecendo lá e considera isso abuso.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, diz que não vai pautar a anistia por considerá-la inconstitucional. Ele admite uma revisão da Lei da Defesa do Estado Democrático de Direito, sancionada por Bolsonaro em 2021, para diminuir as penas de quem teve participação secundária no 8 de janeiro.
A inclusão das chamadas canetas emagrecedoras no SUS foi rejeitada na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, em agosto. Já no Congresso Nacional, um projeto de lei tenta garantir o acesso da população a esse medicamento de forma gratuita. Repórter César Mendes.
A decisão da Conitec de não adotar no SUS os medicamentos à base de semaglutida e liraglutida, anunciada em agosto, gerou controvérsias, já que os dois fármacos encontrados nas canetas emagrecedoras são apontados como avanços no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Os remédios já foram aprovados pela Anvisa, mas seu alto custo, cerca de R$ 1.000 por caneta aplicadora, inviabiliza o uso pela maioria da população. Para o senador Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o principal argumento da Conitec para não incorporação, justamente o alto custo do medicamento, é frágil.
Além de emagrecer, ela ajuda na diabetes, na hipertensão arterial, no infarto agudo do miocárdio e no derrame. Doenças que levam o SUS a gastar muito com o paciente que tem esses problemas.
Na Câmara, um projeto do deputado federal Damião Feliciano, do União da Paraíba, obriga a inclusão dos dois remédios na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS. Desde o dia 2 de setembro, a Organização Mundial da Saúde, OMS, incluiu a semaglutida e a tirzepatida na sua lista de medicamentos essenciais.
E a Comissão de Constituição e Justiça pode votar o aumento das penas para roubo com armas de uso restrito, tráfico de armas e formação de milícias. A proposta também tipifica novos crimes, como o uso de barricadas para impedir a ação de agentes de segurança. Repórter Bruno Lourenço.
Pagamento de multa para progressão de regime nos casos de organizações criminosas, a inclusão da reincidência entre os critérios para fixação de penas e tempo de prisão maior para roubo com arma de fogo de uso restrito ou proibido para formação de milícia e extorsão para contratação de bens e serviços. Essas penalidades estão no projeto que já pode ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, destacou ainda a dispensa da licitação para aquisição de bens ou serviços para as polícias.
Essa tendência é marcada pela substituição dos roubos por modalidades como estelionatos e crimes virtuais. O Brasil precisa hoje articular esforços para conter essa nova configuração dos crimes patrimoniais, na medida em que é ela quem financia o crime organizado e fortalece o poder de facções e milícias.
O projeto de lei ainda cria o tipo penal da resistência qualificada, como o uso de barricadas e escudo humano, para impedir a chegada da polícia e aumenta as penas para o tráfico de armas de grosso calibre e automáticas.
A lei que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente foi sancionada. E agora professores estão mais perto de contar com meia entrada em eventos e descontos em hotéis, além de outros benefícios. A emissão do documento deve começar em outubro. Os detalhes com a repórter Marcela Diniz.
Já foi publicada no Diário Oficial da União a lei que autoriza o Ministério da Educação a criar a Carteira Nacional de Docente no Brasil, CNDB, com validade em todo o país. O documento a ser emitido a partir de outubro pelo MEC é para professores das redes pública e privada. Além da meia entrada em eventos, a carteirinha também dará direito a desconto de 15% em diárias de hotéis, entre outras vantagens. O professor José Gomes de Andrade, de Aracaju, capital de Sergipe, já tem uma carteira emitida pelo sindicato de sua categoria. Ele espera que em breve os colegas de todo o país também possam contar com sua carteirinha.
Que essa carteirinha seja providenciada o mais rápido possível para que nós, professores, tenhamos um pouquinho mais de dignidade.
O autor do projeto que deu origem à lei é o senador licenciado Camilo Santana, ministro da Educação. Na cerimônia de sanção, ele agradeceu a prioridade dada pelo Congresso Nacional à proposta.
Eu quero aqui agradecer ao presidente Hugo Mota, agradecer ao presidente do Senado, Alcolumbre, pelo esforço da aprovação e todos os parlamentares no esforço da aprovação dessa lei.
Para o professor Romildo Santos, de Macapá, no Amapá, a Carteira Nacional Docente é bem-vinda.
Aqui em Macapá a gente não tem esse negócio não de carteira, não. Pelo menos isso, depois da gente já estar na fase de se aposentar, ter pelo menos esse direito, esse privilégio de gastar um pouquinho a menos.
O relator do projeto foi o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou o andamento do novo Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC.
O programa foi lançado pelo governo federal em 2023 para ampliar obras de infraestrutura, serviços públicos e ações de desenvolvimento sustentável. A auditoria aponta a necessidade de mais transparência e melhor acompanhamento das 20 mil obras previstas. A unidade técnica do TCU encontrou fragilidades nos critérios para a seleção de projetos, na divulgação de informações e na classificação das fontes de financiamento. O tribunal deu prazo de 180 dias para que a Casa Civil detalhe informações a respeito dos empreendimentos. O órgão deve apresentar valores, cronogramas e previsão de término das obras. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara amplia a possibilidade de atuação da iniciativa privada em presídios.
Proposta prevê campanhas de conscientização sobre o câncer infantil.
Comissão permite que fiador acesse dados da dívida do aluno com o FIES.
Avança projeto que visa ressocializar trabalhadoras domésticas resgatadas.
Boa noite. Tramita na Câmara projeto que traz diretrizes para ressocializar trabalhadoras domésticas resgatadas de situações análogas à escravidão. A reportagem de Vivian Rodrigues.
Foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência um projeto que busca dar condições para o resgate e reintegração de trabalhadoras domésticas que se encontram em situação análoga à escravidão. O texto propõe atendimento e apoio para as vítimas, além de pôr fim à violência sofrida por elas, de maneira a garantir a reconexão familiar e a reparação integral dos danos sofridos. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego apontam que, de 2017 a 2023, foram realizados 119 resgates de trabalho escravo em ambiente doméstico. Em 2021, foram 31 pessoas. Em 2022, o número passou para 35. Em 2023, saltou para 41 resgates. Dos 248 registros de 2024 no Cadastro de Empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como lista suja, 43 ocorrências foram em ambiente doméstico, que lidera a categoria de atividades econômicas, seguido pelo cultivo de café e criação bovina. Sobre a ressocialização dessas mulheres, a proposta também garante o respeito às vontades das pessoas com deficiência e o esclarecimento sobre o tráfico de pessoas. Entre outras medidas, o texto prioriza a investigação de responsabilidades administrativas e penais desses casos, inclusive na Justiça do Trabalho. Ao ler seu relatório, o deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, relembrou o passado histórico do Brasil e ressaltou o compromisso em respeitar a dignidade humana.
Deve respeitar a dignidade da pessoa humana, a preservação da saúde integral, a plena ressocialização, a reconexão familiar, a cessação imediata da violência doméstica, a justiça reparatória, a responsabilização integral dos ofensores e a consideração das perspectivas de gênero e de raça. Nada mais justo para esses seres humanos que sofreram, às vezes durante muitos anos, as agruras do trabalho análogo à escravidão.
Se aprovada, a lei se chamará Sônia Maria de Jesus, em homenagem à mulher que foi resgatada de condição análoga à escravidão na casa de um desembargador em Santa Catarina. Da Rádio Câmara, de Brasília, Vivian Rodrigues.
O projeto que propõe atendimento integral e ressocialização para trabalhadoras domésticas em situação análoga à escravidão também já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O texto ainda precisa ser analisado pelas comissões do Trabalho e de Constituição e Justiça.
Trabalho. Célio Silveira, do MDB de Goiás, apoia a proposta que institui um piso salarial nacional para policiais civis e militares e bombeiros militares. A medida determina que a remuneração mínima será fixada por lei federal, com a criação de um fundo para garantir sua execução e sustentabilidade financeira.
O deputado entende que a iniciativa reconhece o papel essencial desses profissionais na segurança pública e dá condições dignas de trabalho. Para Célio Silveira, essa é uma maneira de oferecer uma remuneração compatível com a relevância de suas funções.
Projeto de Daniel Tzerciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, obriga a realização de exames toxicológicos para todos os detentores de cargos eletivos nas casas legislativas. Ele argumenta que é preciso reforçar valorizar a ética, a idoneidade e a responsabilidade funcional dos representantes eleitos.
O texto estabelece que o exame ocorra antes da posse e anualmente, ficando impedidos de assumir ou permanecer no cargo aqueles que tiverem resultado positivo sem justificativa médica. Segundo Daniel Tzerciak, é uma medida de interesse público que assegura a aptidão plena para o exercício do mandato.
Condenado por estupro de vulnerável poderá perder cargo público imediatamente. A repórter Mônica Tati nos conta o que falta para votar essa proposta.
O projeto prevê a perda automática de cargo, função pública ou mandato eletivo em caso de condenação por estupro de vulnerável. São considerados vulneráveis os menores de 14 anos ou a pessoa com deficiência cognitiva. Atualmente, a perda de cargo ou mandato não é um efeito automático da condenação e precisa ser determinada pelo juiz na sentença. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator, o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o afastamento do cargo garante não só a proteção da vítima, como da sociedade. Carlos Jordi apresentou modificações para aprimorar o projeto original e propôs que o condenado pelo crime de estupro de vulnerável tenha as mesmas punições previstas para o crime de feminicídio após o trânsito em julgado da sentença.
A perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, bem como a vedação de nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. E claramente serve para proteger os mais frágeis, manter a integridade das instituições públicas e reforçar a seriedade da resposta do Estado a crimes que violam a dignidade humana de forma tão profunda.
A proposta que prevê a perda automática de cargo público ou mandato eletivo em caso de condenação por estupro de vulnerável ainda deverá ser analisada pelo plenário, porque modifica o Código Penal. Se aprovada, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Saúde.
Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defende a aprovação de projeto que garante a ex-maridos e ex-esposas o direito de permanecer no plano de saúde após o divórcio, desde que já sejam dependentes. Ele afirma que a medida assegura dignidade e continuidade no atendimento médico.
Autor da matéria, o deputado alerta que muitas mulheres permanecem em relações abusivas com receio de perder o acesso à saúde. Alex Manente também propõe que, nos casos em que houver pensão, o ex-cônjuge possa contratar o plano de forma autônoma, sem carência e nas mesmas condições.
Meire Serafim, do União do Acre, defende a aprovação de projeto que reconhece a atuação das parteiras tradicionais da Amazônia Legal nas políticas públicas de saúde. Ela explica que a proposta, de sua autoria, prevê ações voltadas à formação continuada, fornecimento de material e apoio logístico.
Meire Serafim argumenta que as parteiras cumprem papel essencial, especialmente em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e rurais. Ela acredita que o projeto também estimula a articulação das parteiras com as equipes do SUS, fortalecendo o atendimento materno-infantil.
Os deputados aprovaram um projeto que prevê campanhas de conscientização sobre o câncer infantil. A repórter Paula Moraes traz mais detalhes sobre o assunto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta determinando que as campanhas de conscientização sobre câncer em crianças e adolescentes priorizem a divulgação dos sintomas da doença. Pelo projeto, as campanhas deverão ter como foco prioritário sinais e sintomas dos principais cânceres infantis e incluir programas de educação continuada para profissionais de saúde, especialmente na atenção primária. Atualmente, a política de atenção à oncologia pediátrica já prevê a realização de campanhas de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil, mas não detalha os assuntos a serem abordados. O autor da proposta, deputado Jefferson Campos, do PL de São Paulo, afirma que o objetivo é garantir um diagnóstico o quanto antes.
Um fator determinante na luta contra o câncer infantil é a velocidade com que o diagnóstico é feito e o tratamento iniciado. Por isso, nós estamos determinando que nas campanhas de conscientização em todo o país, se foque nos sintomas, também deem esta capacitação para que, com mais antecedência, através desses sintomas que podem surgir nas crianças, possam ser diagnosticados os, não apenas a doença, mas também a indicação para os tratamentos.
Existe uma série de sinais de alerta para câncer infantil, como palidez, hematomas, dor óssea, caroços ou inchaços, perda de peso inexplicada, inchaço abdominal, tontura, perda de equilíbrio ou coordenação, entre outros. No caso desses sintomas, é preciso procurar a avaliação médica. O projeto que determina que campanhas de conscientização sobre câncer em crianças e adolescentes priorizem a divulgação dos sintomas da doença, seguiu ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
A Câmara analisa uma proposta de emenda à Constituição que torna imprescritíveis os crimes sexuais contra crianças com menos de 12 anos. Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, é um dos autores da medida que busca garantir a punição dos agressores. Ele acredita que o texto é um avanço na defesa dos direitos das crianças.
Fernando Rodolfo cita dados oficiais de 2022, quando o Brasil registrou mais de 51 mil casos de estupro contra crianças e adolescentes. Hoje, o Código Penal já amplia os prazos de prescrição nesses casos, mas a PEC quer eliminar qualquer limite de tempo para a responsabilização.
Os deputados aprovaram um projeto de lei que amplia a privatização em estabelecimentos prisionais. Saiba mais sobre a proposta na reportagem de Maria Neves.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que amplia a lista de atividades que poderão ser terceirizadas nos estabelecimentos penais. Pelo texto, o poder público poderá contratar empresas privadas para prestar serviços de assistência material, assistência à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa aos presos. O relator do texto, capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, alterou a redação da proposta, segundo ele, para evitar inconstitucionalidade. A versão aprovada estabelece que empresas privadas poderão dar apoio na movimentação interna de presos. Também estarão autorizadas a apoiar os serviços de monitoramento e rastreamento de presos por meio de dispositivo eletrônico. O texto original determinava que esses serviços também poderiam ser transferidos integralmente para a iniciativa privada. De acordo com o capitão Alberto Neto, essas atividades são de responsabilidade do Estado e só podem ser exercidas pela Polícia Penal.
Nós mudamos o texto, não mais o sistema terceirizado vai poder fazer movimentação interna de preso, mas sim apoio na movimentação interna. O sistema não vai poder fazer o monitoramento diretamente, mas sim apoiar com tecnologia, com software, mas a responsabilidade ficará sempre com a Polícia Penal.
O projeto aprovado estabelece ainda que os parceiros privados poderão contratar monitores, auxiliares e supervisores para a execução das atividades previstas no contrato. Nesse caso, segundo a proposta, os profissionais poderão realizar jornada de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso. A legislação em vigor determina que todas as atividades dos estabelecimentos penais devem contar com supervisão do Estado. Apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Carcerário Brasileiro, o projeto segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ciência e tecnologia.
Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, defende a aprovação de projeto que regulamenta o uso de deepfakes, técnica que utiliza inteligência artificial para criar imagens ou vídeos falsos, mas com aparência real. Autor da proposta, ele explica que a ideia é exigir a identificação desses conteúdos e punir abusos.
Luiz Nishimori destaca que a medida busca equilibrar inovação e responsabilidade. O deputado também propõe incentivo à pesquisa, segurança digital e controle sobre plataformas para prevenir desinformação e proteger os direitos fundamentais.
Educação.
Os deputados aprovaram projeto para o fiador ter acesso às informações da dívida do estudante com o FIES. A reportagem é de Isadora Marinho.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera a Lei do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para prever a possibilidade de o fiador do empréstimo ter acesso a informações da dívida e pagá-la integralmente ou em partes antes do prazo. O objetivo da proposta é permitir que os fiadores tenham conhecimento sobre o saldo devedor dos contratos que eles garantem. Atualmente, apenas o próprio estudante pode acompanhar a situação financeira do financiamento e adiantar parcelas. O FIES é uma ação do Ministério da Educação que financia cursos de nível superior em instituições privadas para estudantes de baixa renda, com renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos. Para poder fazer parte do programa, a graduação precisa ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os universitários beneficiados devem pagar ao menos 30% do valor do curso enquanto estiverem fazendo a faculdade. Já a soma financiada deve ser paga depois da conclusão da graduação, após um período de carência. Atualmente, o FIES apresenta problemas de inadimplência. Os dados mais recentes divulgados no workshop Programas de Acesso e Permanência Estudantil na Educação apontam para 61,5% dos contratos em atraso de pagamento. Por isso, a relatora do projeto, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, ressaltou a importância de o fiador ter informações sobre a dívida.
Esse projeto, ele é muito meritório, ele traz uma alteração pequena, mas muito, muito significativa. Quando o estudante que faz o financiamento tem um fiador, esse fiador não está tendo acesso ao extrato financeiro deste contrato. O fiador é o principal garantidor desta obrigação.
Já a autora do projeto, deputada Daiane Bittencourt, do União do Ceará, alegou no texto que a medida não fere o sigilo bancário, pois prevê cláusula de consentimento dos devedores, além de se constituir como uma inovação legislativa que busca facilitar a atuação dos fiadores e, consequentemente, beneficiar os estudantes. Caso não haja recurso para votação no plenário da Câmara, a proposta que prevê a possibilidade de o fiador do empréstimo do FIES ter acesso aos dados da dívida seguirá para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Agricultura. Projeto apresentado por Juninho do Pneu, do União do Rio de Janeiro, proíbe a realização de tatuagens e a colocação de piercings em animais. O texto altera a lei de crimes ambientais para incluir essas práticas como formas de maus tratos.
Juninho do Pneu argumenta que a medida protege o bem-estar animal ao evitar procedimentos invasivos e dolorosos feitos por vaidade estética dos tutores. O deputado considera que o Brasil não pode permitir abusos que causam sofrimento físico e psicológico aos animais.
Avança na Câmara a proposta que reduz a fração mínima de imóveis rurais. A repórter Silvia Munhato explica a mudança.
A Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que estabelece em 5 mil metros quadrados ou meio hectare a fração mínima de parcelamento do imóvel rural. Criada em 1972, a fração mínima é a menor dimensão que um imóvel rural pode ter. Atualmente, o valor varia por município, oscilando entre 2 e 5 hectares. Valores abaixo da fração mínima não podem obter registro cartorial nem se cadastrar no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O relator, deputado Vair Vieira de Mello, do PP e do Espírito Santo, recomendou a aprovação da proposta.
Por certo, com o avanço da tecnologia e o aumento da produtividade, a produção em áreas menores pode se tornar economicamente viável e lucrativa em culturas como, por exemplo, o quiabo, o morango, a vagem, a abobrinha, ovos, caipiras, em faturamento bruto que pode alcançar a casa de R$ 460 mil. Isso sem contar a possibilidade do turismo rural cada vez mais apreciado por setores da população brasileira.
O projeto que reduz a fração mínima do imóvel rural vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Pastor Gil, do PL do Maranhão, apresentou o projeto que proíbe o uso do sistema de pedágio automático, conhecido como Free Flow, em rodovias privatizadas. Ele argumenta que a tecnologia pode afetar a privacidade dos usuários e gerar cobranças indevidas por falta de transparência nas tarifas.
Pastor Gil sugere que concessionárias adotem métodos alternativos, preservando a clareza da cobrança junto aos motoristas. A proposta do parlamentar também prevê campanhas educativas e auditorias independentes para assegurar o direito dos consumidores nas estradas.
Turismo.
Proposta que cria o Programa Nacional de Incentivo ao Turismo de Base Comunitária foi apresentada por Roberta Roma, do PL da Bahia. A parlamentar explica que o objetivo é fortalecer o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a valorização cultural por meio das comunidades locais.
Roberta Roma explica que o texto prevê a coordenação do Ministério do Turismo com adesão voluntária de estados e municípios. Ela destaca que a iniciativa deve beneficiar comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e rurais, ao incentivar geração de renda, capacitação técnica e acesso a microcrédito.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.